Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias as nossas histórias inspiradoras. Agradeço a presença de vocês, agradeço a pontualidade de vocês, que é fundamental para o bom andamento dos trabalhos, para podermos desenvolver um curto espaço de 25, 30 minutos, temas às vezes profundos, polêmicos. Hoje o nosso tema diz respeito a Anne, amor e liberdade, com os textos da obra Contos do Esconderijo, de Anne Frank. Esses textos não estão juntos com a famosa obra, né, da Anne Frank, os diários. São partes que ficaram deslocadas e que a própria Anne Frank pediu para que fossem publicados. E foram publicados, são coletâneas, são cartas, são pensamentos avulsos, são pequenas crônicas, pequenos contos que ela fez. Essa menina, com 14, 15 anos de idade, ela escreveu isso. E nós veremos hoje com este tema. Anne, amor, liberdade, é o nosso trabalho de hoje. Vivemos dias muito complicados, muito difíceis. A pandemia se estendeu para além do que muitos imaginavam. E há um mosaico de opiniões, não é? De todos os lados. Pessoas opinando, algumas com um índice de informação importante e outras falando de coisas que deveriam se informar melhor antes de sair falando. E dada a responsabilidade que se tem em assuntos assim, pois, seja como for, se estendeu para muito além e nesse momento vocês que fazem essas oficinas diárias provavelmente têm amigos que já estiveram ou que estão com o processo infeccioso. Quando não nós mesmos, não é? E as consequências em torno disso, familiares, no trabalho e de outras ordens também. Algumas pessoas, quando passam por sofrimentos e padecimentos, elas parecem que se modificam. Nós que convivemos com elas, às vezes até estranhamos e ficamos em dúvida. É a mesma pessoa? Onde estava aquela pessoa que há pouco estava por aqui? Alguns mostram, quando padecem e sofrem, elementos deles que, para nós, constituem motivo de grande estranheza. E, por vezes, estranheza grande até porque, para eles mesmos, eles não identificam isso. E pioram existencialmente muito. Muitas conquistas que eles tiveram ao longo da vida, no sentido de discernimento, compreensão, profundidade e outras coisas, parece que tudo isso balança fortemente. Mas há muitas outras variações aqui. Há pessoas que, quando padecem, sofrem, elas parecem crescer. Elas parecem mostrar premissas, desenvolvimentos e outros elementos que, para nós que convivemos com elas, isso parecia tão ausente, tão distante. O que ocorre? Qual é o fator que nós temos aqui? Alguns ensinamentos essa menina de 15 anos deixou para nós. A Anne Frank nasceu naquele ano fatídico que balançou o mundo terrivelmente, tanto quanto o que temos visto agora, mas dadas as proporcionalidades parece ter sido muito maior. Em 1929, na Alemanha, em uma família judaica, o pai dessa menina era um banqueiro muito forte e ela teve acesso a uma educação muito primorosa. Mas quando esta menina tinha apenas 3, 4 anos de vida, Hitler assumiu o poder. E a partir daí a vida dos judeus, que já não era muito tranquila, se torna muito difícil. o pai dela, quando a Annie tinha uns 12, 13 anos, viu que a perseguição ia aumentar muitíssimo, que aquilo não era um elemento apenas provisório, era algo que provavelmente se aprofundaria. Então eles vão para um país cuja tradição de acolhimento era muito, muito grande, vinha de muito longe, que é a Holanda. Vão morar lá. O pai dela, o Otto Frank, leva a mulher, né, e as filhas, e vão morar lá. E eles vão, com o advento do nazismo, e que se esparrama, e as perseguições aos judeus, havia um sótão no escritório dele, e nesse sótão essa família vai viver até que ela é denunciada, os nazistas vêm, e a Anne Frank morre então num campo de concentração nazista em Belzan. Ela tinha apenas 15 anos de idade. Ela morre de tifo, né, derivado dos maus tratos que havia naqueles campos. E é essa menina que abriu mão de sua juventude, de sua infância, de sua vida, a vida de seus pais, o pai que ela amava muito, é ela que vai nos contar o que aconteceu. É ela que vai nos contar o que aconteceu na alma, no coração dela. Pensam vocês que essa menina, que tinha um horizonte lindo para viver, de poesia, de música, de literatura, de viagens, de uma família que a amava, imagino que ela agora num sótão, e ela tinha que olhar tudo de uma pequena fresta. Essa casa existe na Holanda. Vocês podem, aqueles que gostam de viajar e tiverem interesse, eu particularmente não entrei na casa, fiquei na porta, há filas, aliás, para entrar, e é uma situação realmente muito triste entrar lá. Quem imagina que vai entrar numa casa muito bonita, arejada, cheia de flores, esqueça, não é essa a visão, não. Eles viveram realmente em um sótão, abafado, apertado. É muito ruim. E, bom, mas em tudo isso, a alma pode vicejar? Essa menina não tinha que ter nos deixado cartas terríveis, com mensagens pavorosas, apocalípticas, e de tudo de ruim e perverso? Não seria assim que era para... Não era de se imaginar algo dessa natureza? Não é nada disso. Com ela, nós não encontramos nada disso. E o que nós encontramos é um dos maiores hinos à alma humana, não ao sofrimento. Alguém que esteve no inferno, propriamente dito, e que nos traz lições de transcendência, nos propicia mensagens de esperança. Uma coisa é você fazer um curso, você vai estudar, você vai viajar, e houve pessoas que cresceram entre as nuvens, entre jardins bonitos, e nunca conheceram tamanho sofrimento que essa menina passou. Isso tem sua validade, é claro que tem. Mas também tem validade aqueles que viveram tremendas facetas como essa garota e que nos deixaram mensagens que ultrapassam em muito a dimensão do sofrer, nos dizendo a vida para além do sofrimento, a esperança concreta, não utópica. Como é isso? Vamos ver, vamos às palavras dela, vamos deixar que ela se pronuncie, que ela converse conosco, está bem? Selecionei várias e várias páginas, não sem dificuldade, porque é muito bonito. Vamos começar então com... Vamos nos aproximar da alma dessa menina. Como é possível que entre tantas trevas e dificuldade um jardim possa vicejar, o sol possa brilhar, o coração possa encontrar caminhos? Como é possível? Bom, vamos nos aproximar, vamos deixar que ela nos conte, vamos deixar que ela fale. Um texto que eu separei aqui é de 1943, cerca de um ano antes do falecimento dessa menina no campo nazista. Ela nos conta de uma vizinha que ela estava observando. Olhem, por favor, e considerem como alguém que tem alma, cuja propensão é para florescer em jardins de poesia, amor e transcendência, vê o seu outro. Então ela olha a menina brincando lá fora, enquanto ela não pode sair do sótão de jeito nenhum. Não é? Sótão que tinha, eles passaram por tudo, até por surtos de pulgas lá em cima. E ela diz, vejam como ela coloca essa questão, está bem? Kitty é a garota que mora ali do outro lado. Quando o tempo está bonito, eu posso vê-la brincar no quintal através da janela. Usa um vestido de veludo vinho, aos domingos e um de algodão nos outros dias. Possui cabelos louros, claros, com pequenas trancinhas e límpidos olhos azuis. Então ela conta da família dessa menina, do que se passa no dia a dia, e aí ela prossegue páginas depois nos contando. Aos domingos, quando o sino dobra, a mãe de Kitty e as crianças vão à igreja. Kitty reza por seu pai que está no céu e também por sua mãe, para que ela viva ainda por muitos e muitos anos. E depois da igreja eles vão passear. Kitty aprecia muito esses passeios, gosta de perambular pelo parque ou, o que é ainda melhor, pelo jardim zoológico. Mas isso acontece apenas em setembro, quando o preço da entrada é mais barato. O aniversário de Kitty é em setembro. E vez por outra, ela pede de presente uma ida ao zoológico. Outros presentes estão além das possibilidades de sua mãe. Kitty frequentemente consola a mãe, que chora à noite, depois de um dia duro de trabalho. Kitty então promete à mãe todas as coisas que ela mesma gostaria de ter quando crescesse. Ela deseja ardentemente crescer, ganhar dinheiro, comprar roupas bonitas. Para quê? Para presentear os irmãos com balas e doces, como faz Peter. Mas, antes de fazer tudo isso, Kitty tem muito que aprender e frequentar a escola por bastante tempo. Ela poderia olhar essa menina lá fora, brincando. Ela estava numa espécie de prisão, a Anne Frank. Podia olhar para a menina com mágoa, com rancor, com despeito, com inveja, com ciúme, com qualquer outra coisa. Viram como ela olhava para a menina? Viram como é que é a alma de quem que se esparrama por jardins, que mesmo quando as trevas são tão intensas e fortes, e olhem a situação dessa menina de 15 anos, vendo o pai e a mãe, o pai ela amava muito profundamente, tinha um grande carinho, a mãe, a família dela naquelas condições. No entanto, para quem aprende a construir certos elementos existenciais, não são janelas fechadas, impedimentos de várias ordens que vão cercear o caminho da alma. Muitas vezes não. Ainda que por vezes tenhamos outros testemunhos, outros depoimentos, e vocês sabem, no ambiente da vida, por vezes coisas, mesmo com a propensão a ir além dos impedimentos, por vezes podemos sim cair nesses impedimentos. Somos humanos, não é? E há vários problemas quanto a isso, vocês sabem. Aqui não. No caso dela, o fato dela ser assim propiciou a ela construir esses horizontes. Quando ela olha para fora, e é provável que muito do que ela escreveu aqui tenha um pouco de história, mas também um pouco de poesia que ela colocou na história, e seja como for, isso se tornou para ela realidade. Quando ela fala, por exemplo, da família de um porteiro, olha o que ela nos conta. Seja inverno ou verão, a família do porteiro não observa os regulamentos do blackout. Bom, durante o nazismo, com a ocupação alemã na Holanda, eles tinham esses horários, né? Ninguém pode sair, e se sai, e era de origem israelita, tinha que sair com aquela estrela amarela, e muitas restrições de todo lado, a luz apagada, etc. É desse blackout que ela fala. Então ela nos diz assim, algo que ela observou e que se encantou, né, com aquela família holandesa. Ela diz, então eles não seguem o regulamento. É como nos tempos de paz, dias em que a luz ficava acesa no apartamento de cada um e então era possível ver as pessoas sentadas em volta da mesa de jantar ou de chá. Particularmente, ao ler isso, e não é a primeira vez que eu leio, eu ficava considerando que a Anne Frank provavelmente só ao escrever esses elementos e ao rememorar já habitava sua alma, seu coração e sua vida com todos esses ambientes, com essas questões todas, e como isso deveria nutrir e alimentar esse coração dessa menina. E quantas coisas ela provavelmente fazia a partir daí com essas coisas, não? Muito, muito provavelmente. Então ela diz, a esse respeito, a família do porteiro não parece se preocupar se estamos em guerra ou se estamos em paz. Seja como for, pode-se olhar através da janela brilhantemente iluminada e ver o papai, a mamãe, o filho, a filha, todos em torno da mesa. A mamãe simplesmente não tem nada a ver com a guerra. Ela se recusa a substituir o tempero e prefere não usar nenhum. Não vai beber chá preto ruim, em vez disso toma de hortelã. E quando há fuzilaria e ela não deseja ouvir, possui um remédio eficaz. Fuzilaria era um episódio muito triste que acontecia ocasionalmente e depois com muita frequência, e que não vamos entrar nesses detalhes, já que o nosso caminho hoje aqui é outro. Então ela diz, e possui um remédio eficaz para isso também, a saber, sentar-se junto do chuveiro aberto e colocar no gramofone música de jazz, no volume mais alto possível. Quando os vizinhos reclamam, ela não se aflige, simplesmente arranja algumas glodices para apaziguá-los. O papai e a mamãe ficam sozinhos o dia inteiro. Cuidam com carinho dos seus 5 coelhos, que a cada dia ficam mais gordos. Os animais têm um berço para dormir, um abrigo contra a chuva e uma tina de madeira com mesa de jantar, como mesa de jantar, uma tinazinha de madeira que ficava ali no chão. A maior alegria do papai e da mamãe é quando os netos vêm visitá-los. Pode-se ouvir o tempo todo as crianças gritando pelo jardim. Vovô, vovó, olhem os coelhos, eles estão fazendo coisas tão divertidas. Os netos não são como os filhos que precisam andar na linha. O vovô está trabalhando muito por sua neta mais velha. Está fazendo uma canoa para ela como um presente de aniversário. Eu gostaria de ter um vovô assim. Viram como ela faz? Ela observa, ela descreve e ela se alimenta daquilo que de melhor existe no universo existencial dela, e que é tão pouco. Essa menina com 15 anos, presa com a família em um sótão, vivendo graças à caridade de quem ali embaixo estava e que passava comida e que fazia a gentileza de não denunciar o que acabou acontecendo. Mas era só assim? E se ela não pudesse olhar para fora e ver ninguém? Nenhuma família, nenhuma menina brincando? Não tem problema. A alma de Anne Frank também jardinava para dentro quando lá fora não havia o que fazer. Por exemplo, ela conta, ela inventa uma história no qual ela recebe uma visita. Essa visita de um pequeno elfo. Olhem o que ela conta. A menina se encontrava na entrada de um grande parque. Isso é um sonho que ela está contando, ok? Olhava através da grade e não se atrevia a entrar no parque. Quando já se voltava para ir embora, uma garotinha com asas surgiu diante dela e lhe disse, vá em frente. Ou não sabe mais o caminho? Não, eu não sei, respondeu timidamente. Essa menina que fala isso é a Eva. Bem, então venha comigo. Dizendo isso, o pequeno elfo tomou Eva pela mão. Ela já tinha passeado por muitos parques com a mãe, e com a avó, mas nunca estivera num parque como aquele. Viu uma enorme quantidade de flores, árvores, campos e toda a sorte concebível de insetos e pequenos animais como esquilos e tartarugas. O elfo conversava animadamente e Eva tinha dominado o medo o suficiente para fazer uma pergunta, mas o elfo interrompeu-a, pondo o dedo entre os lábios de Eva. Vou lhe mostrar e explicar tudo. Depois de cada explicação, você poderá fazer perguntas sobre o que não compreender, mas antes deve manter silêncio e não me interrompa. Se o fizer, eu a levarei imediatamente de volta para casa e aí você ficará sabendo tão pouco como o resto daquelas pessoas tolas. Bem, agora vou começar. Em primeiro lugar está aqui a rosa. A rosa é a rainha das flores. É tão linda, possui um perfume tão maravilhoso. Entra na cabeça de todos, a maior parte das pessoas se volta para ela, para a rosa. A rosa é encantadora, elegante, olhe, perfumada. Mas se alguma coisa não agrada, vão imediatamente os espinhos em sua direção. É como uma garotinha mimada, muito bonitinha, aparentemente muito gentil, mas toque ou desvie um pouco de atenção para uma outra pessoa, de forma que ela não seja mais o centro, e logo se põe à mostra as unhas afiadas, seu tom de voz torna-se dissimulado, ela está ofendida, mas não quer demonstrar. E assim, suas maneiras se tornam afetadas e assume ares de superioridade. Aí a menina interrompeu, não era para interromper, né? Mas interrompeu e disse assim: mas se é assim como você diz, pequeno elfo, por que então todos consideram a rosa a rainha das flores? Porque quase todas as pessoas ficam ofuscadas pelo brilho superficial. Só uns poucos não votariam na rosa se houvesse uma eleição, sabia? Ela possui bela aparência e majestade, mas da mesma forma que no resto do mundo, raramente alguém pergunta se não haveria outra cujo aspecto exterior fosse um pouco menos pretensioso, porém talvez por dentro fosse mais nobre, dotada de papel de soberania. A menina interrompe e diz: mas você mesmo acha a rosa encantadora, não é, pequeno elfo? Certo que sim. E mesmo se ela não se colocasse sempre no primeiro plano, ainda assim seria encantadora. Mas desde que seja considerada por unanimidade a flor das flores, verá sempre a si mesmo mais, como mais bonita do que é na realidade, você entende? E enquanto perdurar tal situação, ela ficará cheia de um falso orgulho. E eu não dou importância a esse tipo de criatura. O elfo estava tentando mostrar para a menina que no jardim há muitas flores, que na vida há muita poesia. E ele fala de outros, por exemplo, ele fala da campânula. A campânula é uma flor linda. Depois dê uma olhada na internet. Ela parece um sininho, a campânula. Muito bonita, delicada. Tem por da metade norte da Europa toda, você encontra, esbarra naquelas lindas campânulas. Então ele fala sobre a campânula para ela e diz que a campânula tem verdadeiros amigos que apreciam a melodia dela e que esses amigos vivem no coração da campânula. O elfo vai dizendo a ela que cada um, pela forma como é, quando realmente é como é, tem essas amizades, que eles são propícias e que são para eles e que não serão para outros, levando sempre a entender que não há por que invejarmos a rosa e nem a desmerecermos. Deixe que a rosa seja rosa. Deixe que ela faça aquelas coisas de rosa, está tudo bem. Há outras coisas no mundo e para cada um de nós, profundas amizades, profundos elementos. Tudo isso escrito por uma menina de 15 anos, que já não se sentia rosa, que se sentia uma outra flor. E ao escrever essas coisas, ela mesma se medica com essas questões. Mas Anne Frank gostava muito de observar que no mundo há uma variedade de coisas e que todas elas merecem o amor, merecem a transcendência, merecem a consideração. Poucas semanas antes de morrer, de ir para o campo nazista, ela escreveu um conto belíssimo que está nesse livro, chamado A Pequena Vendedora de Flores. Todas as manhãs, a porta da casinha situada nos limites da aldeia se abre, 7h30 da manhã, e uma menina muito pequenina sai carregando duas cestas repletas de flores em cada braço. Depois de fechar a porta, ajeita as cestas no braço e inicia seu dia. Eu selecionei trechos, né, ao longo do livro, uma vez que ele é muito extenso. Os habitantes da aldeia, que respondem ao aceno sorridente de cabeça que a menina faz e vai distribuindo ao passar, sentem por ela com descendência. Essa estrada é muito longa e o serviço é pesado demais para uma criança de 12 anos, pensam eles. Mas a menina, naturalmente, não conhece esses pensamentos dessas pessoas que lhe são próximas. Simplesmente, e o mais rápido que suas pequenas pernas permitem, ela continua andando, andando, andando. A estrada que conduz à aldeia é, de fato, muito longa. Ela demora pelo menos 2 horas e meia, um passo firme, para percorrê-la e com 2 cestas pesadas. Quando por fim quase se arrasta pela rua da cidade, está exausta, e é somente a perspectiva de logo poder se sentar e descansar que a sustenta. Mas essa pequena é corajosa e não diminui a marcha até chegar ao seu lugar no mercado. Então se acomoda e espera, espera. Ela nos conta do trabalho dessa menina, que amava as flores, amava o trabalho, amava as pessoas. E que depois, no fim do dia, chegava em casa com a irmã também, tinha uma irmã, e que comiam, e aí 20 horas, 8 horas da noite, quando começava a anoitecer na Holanda, ela diz, às 20 horas, a porta da casinha se abria novamente. E mais uma vez a menina saía com as cestas nos braços. Agora, ela se dirigia aos campos nas redondezas. Não precisava ir muito longe. Logo ela se inclina para a grama e colhe as flores, colhe todos os tipos, pequenas, grandes, e todas vão para dentro das cestas. O sol quase se pôs, mas a criança permanece ainda sentada na grama, recolhendo o suprimento para o dia seguinte. Por fim a tarefa está concluída, as cestas estão cheias, o sol se pôs. Crista se estende na grama, com as mãos entrelaçadas sobre a cabeça, a olhar para o céu. Este é o seu quarto de hora favorito, e ninguém pense que a pequena vendedora de flores, que trabalha com energia, está insatisfeita. Ela não está e nunca vai estar, enquanto puder todos os dias desfrutar deste breve e maravilhoso descanso. No campo, entre as flores e sobre o céu que escurece, Crista está contente. A fadiga se foi, o mercado se foi, as pessoas se foram, e a menina sonha e pensa apenas na bênção que é desfrutar todos os dias deste breve momento sozinha com Deus e com a natureza. E ao escrever isso, Anne Frank se ilumina. Anne Frank transcende, vai além das paredes escuras, vai além daquele sótão com pulgas no qual sua família sobrevivia. Sua alma voa junto com essa menina pequena florista para o céu e lá faz amizade com as estrelas, com o sol e com Deus. E muitos que têm tanto pela sociedade dos homens, casa, comida, roupa lavada, trabalho, filhos, amigos, tudo, um lugar para ir ao final de semana, se queixam, alguns querem morrer, se voltam contra Deus, rompem com a eternidade, porque não têm o bastante, porque um pouco de sofrimento já é o suficiente para esquecerem todas as lições. E essa garota de 15 anos vem e nos lembra, não façam isso. Ela diz, há muita poesia, há muita coisa bonita na vida, para além do sofrimento. Sofrimento, nós não ignoramos. Nós sofremos, nós choramos, sim. E ela, que perde praticamente tudo. Seu povo, seus pais, seus irmãos, todo mundo vai para os campos e todo mundo morre, inclusive ela. Nos deixa como lição isso. Não vamos reduzir a vida a um campo de concentração. Não vamos reduzir a vida a uma pandemia, a desemprego, a fome, medo, dor. Isso a gente reconhece, existe. Mas a vida é só isso? Ou será que a vida é aprender que há muito além disso? Nas palavras dela, a vida sim traz muito além disso. Há muitos outros textos que eu separei, como o anjo da guarda que ela conta, e que é lindíssimo o anjo da guarda. Ou quando uma fada ajuda, vai até uma senhora que padecia muito. Vocês sabem, conforme a lenda, não pode recusar um presente de uma fada, né? E a fada chega, eu vou, se vocês me concederem mais 3 minutinhos, eu trabalho isso com vocês também, tá bom? Como encerramento, ela chega, essa fada, ela, sabe o que essa fada fazia? Ela ia, a fada ia na casa das pessoas simplesmente ajudar. Então um precisava de carinho, ela dava carinho, outro precisava de um conselho, ela dava um conselho. Ela chega na casa de uma senhora que está muito triste. E essa fada, o nome dela é Ellen, a fada. Ela resolve ficar ali um pouco. E ela fica pensando assim, ó, talvez eu possa ajudar essa senhora de alguma outra maneira. De fato, quando a fada pequena e gentil sentou-se sobre uma almofada, a mulher começou a falar a respeito de seus problemas. Sem precisar que lhe fossem feitas perguntas, falou de um marido perverso, filhos mal comportados, de outros infortúnios. Ellen, a fada, ouvia, fazendo uma outra pergunta, e ficou muito preocupada com o sofrimento da mulher. Quando ela terminou sua história, Ellen, a fada, disse: minha cara senhora, eu não tenho experiência dessas coisas que me contou, e sei tão menos, mas talvez eu possa ajudá-la, eu não sei. Eu gostaria de lhe dar um conselho que eu mesma sigo quando eu me sinto desamparada, triste. Uma bela manhã dê uma caminhada, olhe, dê uma caminhada através da grande floresta até encontrar a charneca. Charneca, vocês sabem, é um pequeno promontório onde tem arbustivas, aquelas plantas menorzinhas, né? Que na Holanda são tão lindas, fazem cada cartão postal. Então ela diz, caminhe até a charneca, depois de caminhar por algum tempo, na urze, sente-se em algum lugar e não faça nada, apenas olhe para o céu azul e as árvores. Vai se sentir cada vez mais serena por dentro e perceberá que nada é assim tão irremediavelmente ruim, que algo não possa ser feito para melhorar um pouco que seja. Não, respondeu a mulher, esse remédio não vai me adiantar, fada. Assim como não adiantam as pílulas que eu tenho tomado. Insistiu a fada, de qualquer maneira tente, com a natureza, por única companhia, todas as preocupações podem ser menores. Primeiro nós nos acalmamos e depois ficamos satisfeitos e sentimos que Deus não nos abandonou. Se isso lhe agradar, tornou a mulher, tentarei qualquer dia desses. Ótimo. Se eu puder, passarei aqui novamente, está bem? Na semana que vem, nesta mesma hora. E assim Ellen ia de casa em casa, animando, confortando pessoas. E ao final deste longo dia, sua cesta estava vazia e seu coração satisfeito. Procurei retratar com esses elementos que tomei na nossa oficina de hoje, alguns elementos que mostram como a alma de Anne Frank, claro, isso foi assim para ela, para cada um de nós, isso serve como inspiração, mas as flores serão diferentes. Como para essa menina de 15 anos foi possível ultrapassar campos terríveis? Como foi possível passar por uma experiência que destruiria provavelmente a maioria das pessoas que estivessem numa tal situação? E ela fez a gentileza, fez a dádiva e teve o bom coração de nos deixar registrado como foi que ela fez. Essa foi a nossa história inspiradora de hoje. Eu agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, às 8 horas, segunda-feira. As oficinas são de segunda a sexta-feira. Segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília, para a continuação das nossas oficinas.